temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
Você vive correndo e diz que não tem tempo para nada, fica horas no trabalho e acha perda de tempo bater um papo com um amigo? Esse comportamento apressado pode causar doenças cardíacas e muitos prejuízos para as relações afetivas. O Palavra de Especialista de hoje conversa sobre a síndrome da pressa, uma expressão nova que descreve esse comportamento. Quem explica o que é a síndrome da pressa é a doutora Marilda Novaes Lippe, que é fundadora do Laboratório de Estudos do Estresse da PUC Campinas. Também vamos conversar sobre ansiedade com o diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Luiz Alberto Etten. O Palavra de Especialista está no ar.
Palavra de Especialista.
E o Palavra de Especialista começa conversando com a doutora Marilda Novaes Lippe, que é fundadora do Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Estresse da PUC Campinas. Doutora Marilda, bom dia. Seja bem-vinda ao programa.
Bom dia, Daniela. É um prazer estar com você e com seus ouvintes.
Doutora Marilda, através dos estudos que vocês têm desenvolvido no Laboratório do Estresse, vocês chegaram a criar um novo termo que é a Síndrome da Pressa. A senhora pode explicar para os nossos ouvintes exatamente o que é esse novo fenômeno?
É, o que está acontecendo na nossa sociedade atual é que todo mundo anda muito apressado. A vida está muito corrida, então as pessoas não têm tempo para mais nada, elas não têm tempo para atividades mais assim, afetivas, atividades que antigamente eram normais na parte na vida do ser humano. E essa correria incessante que nós temos observado nas pessoas, ela acaba levando a doenças, ela acaba levando a uma série de problemas. E nós verificamos que um número muito grande de pessoas com estresse, precisamente 90% das pessoas que nós avaliamos, tinham essa característica da pressa muito acelerada. E foi aí, então, que eu pensei nessa terminologia, que seria muito descritiva desse tipo de pessoa, né? A pessoa que é muito apressada, que não tem tempo para relações afetivas, que não tem tempo para cuidar de si mesmo, que está voltada só para a realização, né? Então, a síndrome da pressa significa justamente essa corrida desenfreada que a nossa sociedade hoje está observando, né? Existir, está até incentivando que as pessoas tenham.
Esse, então, é um fenômeno moderno, porque, por exemplo, o dia ele continua tendo 24 horas. Então, as pessoas não têm menos tempo para fazer as coisas, mas elas se sentem assim. Essa sociedade pede que as pessoas, então, tenham mais atividades?
É um fenômeno totalmente novo, né? É uma coisa ligada à pós-modernidade, em que o dia continua igual, as pessoas estão rodeadas de máquinas, que fazem grande parte do seu trabalho, e ao mesmo tempo, em vez de elas aproveitarem esse tempo extra deixado pelas máquinas e pelos serviços automáticos, para poder fazer alguma coisa boa para elas, elas acabam trabalhando mais ainda. Então, a máquina que todo mundo achava que viria a dar mais lazer ao ser humano, que a pessoa poderia usufruir de uma melhor qualidade de vida, em vez de estar colaborando para isso, ao contrário, colabora para que o ser humano queira ser tão rápido quanto a máquina é.
Doutora Marilda, nas pesquisas que vocês estão fazendo, vocês já mensuraram uma quantidade de brasileiros ou em alguma cidade, quantas pessoas sofreriam dessa síndrome da pressa?
Não, nós não fizemos uma avaliação na população no geral, mas nós fizemos uma avaliação entre executivos, diretores de empresa. Isso foi feito em cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. E verificamos, Daniela, que 90% desses executivos têm o problema da doença da pressa. Mas no povo, assim, no geral, de realmente entrevistar na rua e tudo, isso ainda não foi realizado.
Certo. E essa síndrome da pressa, em relação a esses executivos, por exemplo, que a visão que as pessoas leigas, assim, que estão mais afastadas desse cotidiano têm, é que há até um certo orgulho de todas essas atividades.
Verdade.
Como lidar com isso, então, se as pessoas não têm nem muita consciência de que isso acaba prejudicando a qualidade de vida delas?
Durante um bom período de tempo, quando a pessoa desenvolve esta síndrome, ela se orgulha de poder fazer mais e mais. É como se ela fosse um mini furacão girando ao redor de si própria, gera energia, gera trabalho, gera realizações. Então, ela funciona igual um furacão, ela fica como se estivesse rodopiando na vida, rodopiando e realizando cada vez mais. E ela se orgulha muito disso. Com o passar do tempo, ela começa a adoecer. Aí ela começa a lamentar que ela tenha investido tantos anos da vida dela, rodopiando nessa pressa incessante, e muitas vezes ela já estava com alguma doença, já perdeu vários anos de acompanhar a família, de se dedicar a amigos, né? Mas, logicamente, qualquer idade que você note que você tem isso, que você queira voltar atrás, você consegue.
Que tipos de doenças são mais comuns em pessoas que são, assim, muito ansiosas, que são muito apressadas?
Essas pessoas mais apressadas, elas, de um modo geral, têm problemas cardíacos. Então, nós temos visto que um bom número de pessoas que têm infarto também têm a doença da pressa. Tá? Então, os problemas cardíacos são os primeiros. Mas, em segundo lugar, também tem que ser observado que dentre as pessoas que têm úlceras gástricas, muitas delas têm essa propensão de estar sempre aceleradas. Mas, Daniela, uma outra coisa que eu acho que é muito importante, até dos ouvintes se tomarem contato, é o dano que essa doença da pressa causa para relações afetivas. Porque, veja bem, se você está sempre com pressa, você não tem tempo para investir nos seus amores, você não tem tempo para investir na sua família, nos seus amigos, porque para algumas pessoas chega a parecer perda de tempo. Sabe, está falando com um amigo.
É como se as atividades tivessem sempre que ter uma razão, um objetivo. As
atividades, o sucesso, a realização, passa a ser a meta principal na vida das pessoas. Sabe? Agora, é interessante que mesmo muitas vezes, quando essa pessoa decide fazer, por exemplo, um trabalho comunitário, um trabalho de caridade, elas se dedicam a esse trabalho com o mesmo frenesi, com a mesma pressa que elas fazem por um trabalho remunerado. Então, não é o dinheiro que impulsiona essas pessoas, é a realização. É como se elas buscassem incessantemente mais e mais sucesso. É uma coleção de sucessos que a pessoa se dedica a obter de maneira extremamente intensa.
Doutora Marilda, há alguma diferenciação entre homens e mulheres no que diz respeito à síndrome da pressa?
Não, nós temos observado que tanto os homens quanto mulheres têm essa possibilidade de desenvolver uma doença da pressa. Em geral, essas pessoas que desenvolvem doença da pressa são aquelas pessoas que, quando pequenas, haviam sido bastante reforçadas pelos pais para terem muito sucesso. Sabe? Então, a criança que pai e mãe valoriza muito nota alta, desempenho acadêmico muito bom. Logicamente, né, Daniela, todo mundo quer que o filho vá bem na escola, né? Então, eu não estou me referindo aqui àquela coisa normal da pessoa elogiar um filho, de ter uma boa nota, ou querer que o filho vá bem. Isso é muito bom até, que motiva a criança. Porém, quando chega ao excesso, que pai e mãe estão querendo o tempo todo que o filho tire nota alta e que desempenhe, que seja o melhor, e que faça múltiplas atividades, colocar a criança em atividade demais, entende? Apressa a criança desde pequenininha. Então, eu acho que essa nossa, vamos dizer assim, mania atual de dar aos filhos múltiplas atividades, fechar o dia da criança, é uma coisa que contribui bastante para o desenvolvimento da doença da pressa.
O meio ambiente, então, ele teria um papel fundamental para que uma pessoa chegasse a um nível extremo de pressa, as cobranças.
Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. O meio ambiente é o que vai determinar o desenvolvimento da doença da pressa.
E são exatamente essas cobranças. É como se a pessoa precisasse mostrar ao mundo, mostrar às pessoas que estão perto, que ela tem algum valor justamente por aquilo que ela realiza.
Exatamente. Começa querendo mostrar mamãe e papai, né? E depois a gente continua querendo mostrar para os chefes, querendo mostrar para a sociedade e mostrar para si próprio, né? Que você é capaz. E você vê só, com uma situação como essa, começa os pais desenvolvendo isso na criança, né? E depois algumas empresas valorizam muito a pressa. Eles querem tudo para ontem. E com isso, os executivos acabam se tornando bastante assim, intensos na busca das realizações que as empresas estão esperando. É mais bem sucedido quem faz tudo correndo, né? Aos olhos de muita gente. Porém, os estudos que nós temos realizado, Daniele, mostram que mesmo que a pessoa não tenha doença da pressa, que ela vá mais devagar, que ela seja mais comedida, ela pode atingir cargos altíssimos dentro das empresas. Entende? Então, é uma ilusão pensar que sendo muito rápido demais, se dedicando somente ao trabalho, que você vai ser melhor sucedido do que o outro que seja mais devagar.
Marilda, e as empresas não se atentaram ainda que no médio prazo, essa maneira de lidar com as coisas de maneira muito apressada pode causar danos muito importantes para a vida dos seus executivos, das pessoas que trabalham nessa empresa?
Algumas empresas, na realidade, já se conscientizaram disso e eles até pedem que a gente dê workshops, que dê palestras. Eu já fiz várias palestras e workshops para as empresas que já tinham consciência do dano que a longo prazo poderia ocorrer, não só para o próprio funcionário, como também para a empresa. Porque depois, de um certo ponto, a pessoa adoece, aquele executivo no qual a empresa investiu tanto dinheiro, acaba não podendo mais estar funcionando da maneira adequada. Então, tem empresa sim, que já está solicitando trabalhos nessa área, é muito interessante até. Mas não todas, né? Nem todas. É um pequeno número de empresas ainda que já se conscientizou.
Marilda, a gente está falando de executivos, de pessoas que têm um nível socioeconômico alto. Vocês também realizam algum tipo de pesquisa no que diz respeito à síndrome da pressa com pessoas mais pobres, pessoas assim, que têm, fora desse ambiente?
Daniela, foi uma coisa até bastante interessante, porque de início nós pensávamos que a doença da pressa era só de executivos. Por quê? Porque a nossa população atendida, né, muitas vezes é desse nível, né? E aí nós fizemos pesquisas assim com motorista, com até mesmo com faxineiros e faxineiras, pessoas encarregadas de limpeza de prédios e tudo, e nós verificamos que, na verdade, eles também tinham. Até a pressa, por exemplo, a pressa corrida de limpar todo o escritório, de deixar todo aquele andar arrumado, de limpar todos aqueles banheiros com uma pressa muito grande, tudo isso a gente verificou também, entende? Então, não é só uma atividade, não. Não é típico de quem está num nível muito alto empresarial, não. Qualquer pessoa pode desenvolver isso porque é uma questão ambiental. Às vezes, a cobrança para que seja uma pessoa bem-sucedida, bem-realizada, pode se dar também a níveis de trabalhos que sejam até manuais, né?
Certo. E como é que a gente faz para combater essa síndrome da pressa? Como é que as pessoas podem, digamos assim, se imunizar contra isso para poder viver melhor?
Olha, em primeiro lugar, acho que todo mundo tem que entender que qualquer hábito que a gente adquira é bastante complicado, bastante difícil de ser desaprendido ou substituído. Então, a pessoa não pode querer estar mudando achando que vai ser fácil, que ela vai decidir e acabou e pronto. Não é assim. Primeiro, a pessoa tem que se conscientizar de que tem essa doença da pressa. Ela mesma pode entender se ela está sempre apressada, se ela está sempre correndo, se ela foge dos amigos para não perder tempo, se ela evita conversar com alguém porque isso é perda de tempo. Está usando demais essa terminologia, né? Ah, não me faça perder tempo. Ah, perdi tanto tempo. Se a pessoa começa a perceber que tem essa característica, então ela tem que saber também que vai precisar mudar esse hábito. E que o hábito não vai ser tão fácil de mudar assim, mas é importante entender que vai conseguir. Porque qualquer hábito que é aprendido pode ser desaprendido. Né? Aí, em terceiro lugar, ela tem que fazer um esforço constante para ir mais devagar. No início, esse esforço tem que ser intencional, tem que ser constante, depois ela incorpora e já passa a fazer isso de uma maneira muito natural. Mas, por exemplo, se ela está acostumada a todo dia de manhã correr para se arrumar, para sair e tudo, tende todo dia acordar um pouquinho mais cedo e especificamente fazer gestos vagarosos. Se ela descobrir que ela saiu andando muito rápido demais no corredor, volta atrás, anda bem devagarzinho. Se ela entrou num cômodo com muita pressa, volta atrás. Se ela passou sinal amarelo porque está com muita pressa, se obrigue a, no próximo sinal, parar no amarelo, em vez de passar. Então, de início, ela tem que fazer um esforço consciente. E à medida que ela for conseguindo adquirir esses hábitos de maior tranquilidade, ela deve reforçar a si própria, deve dizer, estou conseguindo obter a minha meta, eu estou indo mais devagar, e ela deve se conscientizar da beleza disso aí. Olhar a natureza, olhar as árvores, prestar atenção aos amigos, verificar como os amigos estão reagindo diferente a você pelo que está acontecendo, entende? Então, precisa reforçar a si próprio pela beleza do que está fazendo.
É como se as pessoas pudessem, então, se permitir a ter um pouco de prazer, a ter um pouco de tranquilidade nas suas vidas?
Exatamente. Coma devagar, por exemplo, em geral as pessoas que têm síndrome da pressa comem muito rápido, então elas não saboreiam a comida adequadamente. Então, coma devagar, faça um sexo devagar, converse com amigos devagar, se compenetre da necessidade de ir devagar. Está vendo até agora, Osaniel, não sei se você já ouviu falar, é um movimento para a pessoa ir mais devagar, né? Chama-se slow down. Slow quer dizer devagar, né? Então, um movimento que está chegando aqui ao Brasil agora e é trazido até pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida, que existe em São Paulo, esse movimento para ir mais devagar. Slow down. Quer dizer, vá mais devagar. E é um movimento bonito isso aí, sabe? Que tá vendo na Europa, tá vendo nos Estados Unidos e agora tá começando a vir aqui no Brasil também.
Então, assim, a humanidade chegou no extremo de ansiedade, de pressa, e agora ela está fazendo o caminho contrário.
É, tem alguns líderes tentando, até pela conscientização dos danos para a sociedade, para as relações afetuosas, para as relações interpessoais, então eles estão tentando agora desacelerar, reconhecendo que o homem não é aquela máquina que ele criou. Existe uma máquina que vai rápido, um computador muito moderno e tudo, mas também existe um ser humano que precisa de um tempinho para conversar, para ser entendido, para entender os outros, né? Então, esse movimento do slow, né, é um movimento interessante. Para você ver, isso da doença da pressa está sendo tão assim prevalente, o estresse é tão grande, que a gente está organizando um congresso grande em São Paulo agora, esse mês, no dia 21, de 21 a 24, que vai tratar estresse e qualidade de vida em São Paulo. Então, é um movimento, assim, para as pessoas entenderem melhor o que está se passando, poderem desenvolver estratégias para ajudar as pessoas que queiram ter menos estresse na vida, né?
Bom, nós acabamos de conversar com a doutora Marilda Novaes Lipp, que é fundadora do Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Estresse da PUC Campinas. Doutora Marilda, muito obrigada pela atenção e pelos esclarecimentos.
Obrigada a você pela oportunidade e tenha um bom dia.
Palavra de especialista.
No próximo bloco, a gente conversa sobre ansiedade com o Dr. Luiz Alberto Etten. Não saia daí.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça a pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619.
O plenário, as comissões, os grandes debates e as votações. Pela TV Câmara, você acompanha os fatos mais importantes da vida política nacional. A TV Câmara está no canal 14 da NET e agora também no canal 28 da Sky. Câmara FM, a rádio da cidadania. Palavra de especialista.
E o Palavra de Especialista conversa agora com o Dr. Luiz Alberto Etten, que é diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria. Dr. Luiz Alberto, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Daniela, obrigado.
Dr. Luiz Alberto, a gente conversou agora há pouco sobre síndrome da pressa, né, que é um novo termo para designar justamente aquelas pessoas muito, muito apressadas, que têm, que vivem a sua vida sempre, sempre correndo. Essa síndrome da pressa, ela se insere num contexto maior de ansiedade que a gente vive hoje?
Sim, é assim que eu entendo essa denominação, essa proposta de categorização da doutora Marilda Lippe. Ela, nessa categoria, engloba pessoas nitidamente ansiosas. O problema é que nessa síndrome não se distingue as pessoas que têm o que se chama uma ansiedade normal daquelas que têm um transtorno de ansiedade. Em princípio, se poderia acreditar que todo mundo que tem essa síndrome teria um transtorno, quando, na verdade, ao se ler sobre a descrição e os tipos de queixas, o que acontece é que muitas pessoas estão apenas estressadas, sobrecarregadas e reagindo com ansiedade às demandas da vida cotidiana.
O senhor mencionou, por exemplo, uma ansiedade normal.
Sim.
A ansiedade, então, em níveis moderados, ela é benéfica e até necessária para a gente?
Olha, a ansiedade, você colocou bem, ela é um sentimento normal. Ela é... Todos nós já experimentamos em algum momento maiores níveis de ansiedade. O que distingue a ansiedade normal da patológica são basicamente quatro fatores. Primeiro, a intensidade das manifestações. Em princípio, quanto mais intensos os sintomas, mais se pensa num quadro de ansiedade patológica. O segundo, a duração dos sintomas. Em geral, a ansiedade normal, ela é reativa, ela é pontual, muito relacionada a algum estímulo. Em terceiro lugar, a relação de proporcionalidade entre o estímulo e a resposta. E por último e mais importante, seria o grau de limitação que ocasiona. Porque a ansiedade normal, ela até auxilia, melhorando o seu desempenho. É porque você está preocupado, ansioso com uma entrevista de trabalho, uma prova, uma viagem, alguma coisa assim, que você toma algumas precauções para evitar problemas assim previsíveis. Já a ansiedade patológica, ela é uma ansiedade num nível tal que até paralisa a pessoa. É a pessoa que tem um branco durante a prova, é a pessoa que gagueja, que se atrapalha toda numa entrevista, que até se sente incapaz de cumprir com alguma coisa que estava prevista, entendeu?
Doutor Luiz Alberto, a ansiedade exacerbada, né, como o senhor acabou de colocar, ela é um produto do meio ambiente, esse meio que cobra cada vez mais das pessoas, ou ela tem outras explicações, por exemplo, fisiológicas, genéticas? Como é que isso funciona?
Ela, na verdade, o resultado do nível de ansiedade é um misto. Tem uma contribuição do ambiente, evidentemente, como também de características de personalidade e até de mecanismos fisiopatológicos que começam a ser melhor compreendidos. É evidente que as pessoas que moram em grandes centros, que têm que conviver com congestionamento, com a grande competitividade no trabalho, tendem a reagir com maior nível de ansiedade, se sentem mais estressados do que aquelas que vivem no meio rural, cuidando de animais ou de lavouras e coisas assim. Mas, sem dúvida, existe também algumas características relacionadas ao temperamento do indivíduo. E existem também mecanismos fisiopatológicos, que são até os que permitem que se pense em tratar esses quadros com medicamentos.
Hoje em dia, então, o tratamento para pessoas que têm esse tipo de ansiedade, ele alia a medicação com a psicoterapia? Como é que funciona?
Você tocou agora num ponto importante, porque antes de falarmos em tratamento, é preciso que se haja um diagnóstico preciso. Quem tem um transtorno de ansiedade precisa de tratamento. E esse tratamento tanto pode ser medicamentoso como psicoterápico, como idealmente uma associação de ambos. Quem tem apenas um traço de ansiedade, uma tendência a reagir com ansiedade diante de algumas situações, ou mesmo esteja ansioso por conta de alguma situação de vida, não precisa de medicamento. Precisa de mais de orientação e mais de psicoterapia.
Como é que a gente diferencia uma coisa da outra? Há uma fronteira nítida em que a gente possa saber quando uma pessoa simplesmente está tendo uma reação mais rápida, uma reação, está tendo uma sobrecarga maior, ou quando isso vira realmente um transtorno?
Essa fronteira não é tão bem delimitada assim, porque ela é muito variável de pessoa para pessoa. O que acontece é que nós nos baseamos naqueles quatro parâmetros: intensidade, duração, relação de proporcionalidade e principalmente o grau de limitação. Quando a ansiedade é limitante, isso é muito sugestivo de um transtorno de ansiedade. Aliás, por definição, Nós falamos que a ansiedade se transformou num transtorno de ansiedade quando ela atrapalha marcadamente as atividades e relacionamentos da pessoa. Então, se fosse para dizer qual o critério, bom, o critério é o quanto isso está te atrapalhando, quanto isso está te prejudicando.
Dr. Luiz Alberto, a gente escuta muito falar que o estresse, a ansiedade, é um mal tipicamente moderno, né? A gente escuta, por exemplo, que nos tempos assim, das cavernas, o homem precisava do estresse, precisava da ansiedade justamente para sobreviver aos perigos. Coisa que hoje em dia houve uma mudança, né? Hoje nós vivemos outros desafios. Qual é essa diferença? Hoje a gente está submetido a um estresse muito diferente daquele que os nossos ancestrais viviam e a gente não sabe lidar com isso ainda?
Olha, isso realmente, como você está dizendo, isso se fala muito. Eu não estou ainda convencido de que isso seja absolutamente verdadeiro. Se você pegar uma situação de cotidiano, por exemplo, você pega uma situação de dia a dia hoje e compara com uma situação de dia a dia do século passado, você vai dizer do século XIX, você vai dizer, puxa vida, era tão mais simples, o ritmo de vida. Mas se você for pensar mais profundamente, não é bem assim. Foi no século XIX, início do século XX, que tivemos movimentos migratórios, uma série de tensões, Segunda Guerra Mundial, que afetou toda a humanidade de maneira geral. Então sempre houve fatores de estresse. Eu acho que o que acontece hoje em dia é que existe, com a globalização, com a facilidade de comunicação, com a facilidade de acesso à comunicação, um conhecimento muito mais global. Então, por exemplo, hoje aqui nós sentimos o impacto do furacão Katrina que passou nos Estados Unidos, coisa que há 50 anos atrás nós iríamos ter uma notícia meio assim distante, algumas imagens pela televisão, alguma coisa pelo rádio. E hoje nós temos, se quisermos, acompanhamento online praticamente do que está acontecendo. Então essa globalização, isso sim dá uma sensação de que estamos todos conectados e todos vivendo uma situação de perigo, de fragilidade, que sempre existiu. Eu acho que o que há hoje em dia é uma consciência mais exacerbada disso, não é? Também houve o desenvolvimento de novas terapêuticas para abordar esses quadros, o que sempre vem relacionado com uma maior difusão dos quadros. Sempre que você tem tratamento para uma doença, ela começa a ser mais divulgada, mais comentada, conversa-se mais sobre ela, consequentemente as pessoas procuram ajuda com mais facilidade. Eu tenho mais essa visão de tendência a aumento do contato com informações como gerador de ansiedade, como gerador de premência para se fazer as coisas, do que alguma coisa ligada a uma situação desse século, como se fosse uma doença moderna. Essa doença sempre existiu, na verdade. Você vê relatos de transtornos de ansiedade de 100, 200 anos atrás, entendeu? Até muito mais antigos, né?
O que a gente poderia dizer, então, por exemplo, é que hoje, justamente por essa rede de informações, as pessoas elas acabam ficando ansiosas e se angustiando pela iminência de uma coisa que não aconteceu ainda, por exemplo, a questão da violência. Então as pessoas acabam ficando ansiosas pela possibilidade de serem assaltadas, de serem vítima de algum tipo de violência, justamente por saber que é algo que pode acontecer.
Exatamente. Ontem mesmo eu estava lendo um livro do Zvonir Ventura, livro atual dele, Minhas Histórias dos Outros, em que ele fazia um comentário sobre a violência no Rio de Janeiro, fazendo menção então a um artigo que ele escreveu há 20 anos atrás, e dizendo da atualidade daquele artigo, de que naquela época era ainda pior do que era hoje, mas ele continua muito atual. O que acontece é que hoje nós estamos muito mais conscientes da existência desses problemas. Violência, miséria, tráfico de drogas, atentados terroristas, não é? Então isso tudo vai criando no imaginário das pessoas uma sensação de fragilidade. Puxa vida, está tudo bem, mas a qualquer momento isso aqui pode piorar. E isso realmente tem a ver com ansiedade, né? Isso exacerba a ansiedade e nas pessoas predispostas pode até causar um transtorno de ansiedade. Não. É lógico que esse é um fator isolado. Se você acrescentar a esse fator a vida corrida, as exigências, as responsabilidades, a competitividade, principalmente nos grandes centros, aí você vai ter uma combinação explosiva. quem tiver uma predisposição desenvolve mesmo um quadro de ansiedade.
A gente poderia dizer, então, que, por exemplo, as pessoas acabam recebendo as influências do meio, justamente recebendo todas essas informações e reagindo a elas, e muitas vezes elas esquecem da sua própria vida, do seu próprio cotidiano. Isso acaba criando um ruído para que a pessoa viva o seu presente de maneira mais tranquila?
Olha, é exatamente assim que eu penso. É exatamente isso. Você sintetizou bem. Você disse melhor do que eu poderia dizer. Eu acho que é justamente isso que você falou. As pessoas confundem a própria realidade, que às vezes não é uma realidade tão difícil, com esse perigo potencial que está rondando. É lógico que existem pessoas que vivem em situações de muita tensão, de muito estresse, de muita violência, mas felizmente ainda são minoria, não é? Então o que acontece é que as pessoas que estão com uma vida relativamente acertada acabam ficando contaminadas por esse clima, digamos assim, de insegurança, de incerteza, entendeu?
Dr. Luiz Alberto, como é que a gente pode fazer coisas simples? Estou falando assim das pessoas normais, não estou falando de alguém que tenha algum transtorno mais sério. Como é que a gente pode, de repente, virar assim para a nossa vida e falar o que eu posso fazer para poder ter uma qualidade de vida melhor, para poder ir eliminando, na medida do possível, a ansiedade e a pressa da minha vida? As pessoas precisam se atentar mais para quê?
Você fez bem de colocar que a pergunta tem a ver com considerações sobre como administrar, como lidar com a ansiedade normal. Porque a ansiedade patológica exige um tratamento, uma avaliação, um acompanhamento até. Para lidar com a ansiedade normal, eu acho que são coisas aparentemente simples, às vezes até óbvias e de tão batidas, mas às vezes até porque são óbvias têm que ser repetidas porque as pessoas já descartam como sendo desnecessárias ou ineficazes. Existem coisas extremamente simples que poderiam ser feitas, como, por exemplo, que a gente fizesse uma coisa de cada vez. É uma questão de método. Hoje em dia é muito comum que você, ao mesmo tempo que esteja ouvindo música, já esteja mexendo no computador, esteja estudando, lendo alguma coisa, quando o ideal seria fazer uma coisa de cada vez. Isso aumenta a sensação de que se iniciou e se completou uma tarefa. Quando você faz muita coisa de uma vez, a impressão que dá é que você não acabou de fazer aquilo tudo pensar em fazer. Cuidar da sua agenda para que ela seja organizada, para que os compromissos sejam, de uma certa maneira, exequíveis e dentro de uma realidade, já levando em conta trânsito, levando em conta eventuais problemas que podem acontecer, porque isso tudo gera ansiedade. Se você tem uma consulta médica às 3 horas e você sai de casa às 3 horas, já se cria um problema. Se você pudesse sair às 2:30, seria melhor. Outras questões simples, que a gente sempre olhe à nossa volta, tentando fincar pé na nossa realidade, que muitas vezes não é tão ruim, e até agradecendo pelo fato de não estarmos tão próximos assim de problemas mais graves, como violência e essas questões de catástrofes naturais que estão abatendo outras pessoas em outras partes do mundo. Quer dizer, isso mexe com a gente, nós somos seres humanos, a gente até se imagina, puxa, que situação dramática, mas aquilo não é com a gente. Então, quanto mais se ligar a essas notícias, maior o nível de tensão interna que vai se criando. Então, são estratégias simples, como eu acabei de dizer, mas que são realmente úteis e podem ajudar.
A gente acabou de conversar com o Dr. Luiz Alberto Etten, que é diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria. Dr. Luiz Alberto, muito obrigada pela entrevista.
Daniela, eu que agradeço pela oportunidade e um bom trabalho para vocês aí, viu?
E o Palavra de Especialista fica por aqui. Converse com a gente, mande sua crítica ou sugestão para o e-mail radio@camara.gov.br ou ligue no telefone 3216-1700. O programa de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Gilson Carlos. Um bom dia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.